O Sonic russo hackeado lutando com um Gabiru motoqueiro para libertar o Mario mandou avisar que esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Urso fala!
Ai, bichos, fronja mágica.
Chamegão, bicho.
Que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Meu fi, fui ver aqui no regimento do balaio, página 16, artigo 171, diz que só pode usar Top Gear no episódio de games do ano, Top 3 não tá podendo, tem que dar teus pulos.
Que merda, sabia não?
Puxa o fale, filho de rapaz!
Balaeiros e balaeiros.
Que é isso, meu amigo? Já começou a disputa agora, foi?
Briga começou cedo, 2 segundos do episódio, recorde.
Ted não tá aqui, então a gente toma de conta.
Pois é, vamos, a disputa é assim, top 3 é disputa, é caceta, é pau comendo, é briga.
Desgraça.
É, pois é. Mas
é,
eu sou o Natan Cirino falando de Campina Grande, e você quem é, por favor?
Eu. Feitosa. Eu sou Feitosa.
Opa!
Mentira,
não revela, mentira,
mentira. Corta aí, Alexandre. É, Gominho, corta aí na edição desse. Não é o que vocês gostam de falar? Fala, pessoal. Eu sou o Gominho e tô aqui em Cajazeira City, né? Cidade dos Carralos.
Cajazeiras, Campina Grande. Quem é que tá aqui também? Seu Gabriel Gaspar.
É claro, né? Fala, galera. Fala, Natan. Tô aqui pra falar de jogos da minha época, claramente, né?
Opa, peraí. Começou a mentir, Gominho, aí.
Obviamente, Gabriel pegou toda a era 16-bits, né?
Sim.
Por quê, Natan? Por quê, Natan? Momento Ian chora agora, né?
Quê?
Assim, nossa. Nós vamos fazer... Faz tempo que a gente não puxa, Natan, um top 3, né?
É verdade.
Aí a gente conversando, vamos fazer um top 3 disso, vamos fazer um top 3 daquilo. Vamos fazer um top 3 jogos da era 16-bits, rapaz.
Olha que maravilha.
Tem
que
coisa maravilha aí, viu?
É, meu amigo. Pra quem não sabe, né, os 16-bits é Super Nintendo e Mega Drive, ali no início dos anos 90.
Pois é, esse já é um problema, porque eu sou tão velho que eu comecei a pesquisar e todos foram me dizer assim, rapaz, isso não é 16 não, isso é 8.
É,
Eu tive que avançar no tempo pra jogos mais modernos para trazer aqui minha lista de 16-bits.
Natan chegou falando um jogo de Atari, assim, ET.
Natan, Pong não é 16-bits, tá ligado? É só 2.
Cara, eu joguei Pong.
É lógico.
Foi meu primeiro jogo. Não, dos pauzinhos? É os pauzinhos, né, que fica balançando. Eu joguei, pô. O primeiro videogame que meu pai trouxe lá pra casa era um Atari, daqueles que tinham um manchezinho que você rodava, né, tinham... Nem sei, é Danavision, sei lá, porra, tinha uma rodinha que você rodava assim. Enfim, vamos pras redes sociais, vamos antes da gente começar o episódio, na verdade.
Dale,
seu Gabriel Gaspar, manda aí essas redes.
Então, o nosso Twitter, Instagram e TikTok, Kawaii, e seja lá mais que tiver, é @balaiopodcast. A gente tem um canal no Telegram com /balaiopodcast canal.
Exatamente.
Nosso Pix é balaiopodcast@gmail.com. Você também pode mandar um e-mail lá pra gente ver, discutir numa discussão mais longa. O PicPay, balaio.podcast, é para assinatura, para você dar aquela ajudada mensal com R$5, R$10, R$70, depende do quanto seu coração quiser.
Agora, você sabe, Gabriel, que a gente tem uma assinatura grande lá, né? De acho que é R$40 que tem, a maior que tem lá.
Tudo isso?
Não, mas a gente tem mais assinantes do valor pequeno, então por isso, a galera entra ali, valorzinho pequeno, já porque não pesa nada no bolso, dá para ajudar de boa.
Uh-huh.
Deixa os grandes ali para, né, o pessoal que tá mais abastado.
Mas a assinatura é bom porque... Por quê? Porque você ganha o direito de assistir o nosso Close Friends, que tem conteúdo exclusivo no Instagram, né?
Exato, indicações de filmes e tal. Inclusive, se quem tiver algum tema aí de coisa pra Close Friends que queira sugerir, sugere lá que a gente pode falar sobre algum filme, falar sobre alguma coisa, etc.
Sim.
Manda
sim.
Pra gente, uhum, no e-mail, nas redes, até no próprio direct do Instagram, ó, faz um Close Friends sobre isso e tal, a gente faz. E conversa com vocês também no nosso canal do Telegram.
Claramente, se você quiser usar a moda do balaio, a gente é a bodega do balaio, né? Uma penta.com.
Uma penta. Vamos virar uma pica.com, Gabriel. Não vamos falar de pornô aqui, não.
Uma pela pinta. Pelo amor de Deus.
Uma pinta.com.
Uma penca.com/bodega do balaio pra você aí aproveitar a moda balaiesca.
Exatamente. Inclusive com modelitos novos e seu Ian Costa lá. Vão lá ver. O design Google Maps do balaio e a lenda de Feitosa. Estão duas camisas lá.
Porra, bicho. Eu não acredito.
Design
não.
De Ian Costa.
Eu paro, eu fico um tempinho sem olhar a bodega do balai e é isso. É
você
assim.
Já virou camisa com isso. Você já virou camisa.
Eu não. Quem disse que
não,
sou
você
eu,
não.
Caramba.
Seu Feitosa, seu Feitosa. Bora, Dali.
Bora, joga esses jogos aí. Dali.
Uma dica pra ser o Ian Costa, em vez de Top Gear, a gente tá falando aqui da geração de Mario, de Sonic, Mortal Kombat, os primeiros Mortais Kombat.
Da geração de Top Gear.
Então, tem muita coisa ali, Ian Costa, não precisa pegar Top Gear de novo. Pega a música do Sonic, que é bonitinha, né? Pronto.
Bota aí um Green Hill Zone, pelo amor de Deus.
Green Hill, exato. Mario, né? Mario tá na moda aí por causa do filme e tal. Bota a música do Mario. Enfim, inclusive era uma coisa que eu ia começar o top 3 pedindo a vocês pra que a gente não falasse aqui de Mario, não falasse de Mortal Kombat, não falasse de Sonic. Esses aí são os ó concurso, né? A gente sabe que são os melhores jogos.
Mario, riscando aqui da tela, Sonic.
Todo mundo risca, conhece.
E agora? Não, mas tem muito.
Vamos ter que fazer um top 3. De jogos desconhecidos. Aliás, nem precisa ser tão desconhecido.
Não, assim. Tão desconhecido. Fora do mainstream.
Fora do mainstream, perfeito.
Fora aquele pódio de jogos que todo mundo já jogou dessa era, né?
Se bem que eu sou suspeito, porque dois meus aqui, eles estão no medium stream.
Não, eles estão mais ou menos. Meus também. Mas vamos lá.
Vamos lá. Top 3, terceiro lugar aqui da melhores jogos 16-bits.
Eu queria sugerir a pessoa que mais viveu a era... dos 16-bits começar.
Obrigado.
Gaga, começa aí, por favor.
Poxa, eu pensei que era aí.
Eu nasci de 99.
Pois é, já tinha acabado a geração
já
de 16-bits,
Gabriel. Acabou.
Já tinha acabado, já ia começar o PS2, meu amigo, ali, acho que por 2000.
E o que é que você está fazendo aqui nesse episódio?
Como é que tu conhece esses jogos?
Simples, né? Desde que com 2, 3 anos de idade que eu já jogava no computador, meu pai chegou com um DVD na minha mão e fez, tome pra você jogar. Era um DVD com um emulador de Super Nintendo e os jogos lá com a moléstia. Pra quem não sabe, um jogo de Super Nintendo não tem 100 MB de tamanho. Então eu tinha um DVD, 4 GB de jogo. Era jogo, com perdão do uso da palavra, para um caralho. Então, meu amigo, eu aproveitei bastante com, graças a Deus, aí a emulação.
Seu pai foi sábio. Sábio. Gastou pouco e lhe deu entretenimento para uns 10 anos.
É, minha nossa senhora. Que eu joguei de jogo ali, que tinha de coisa desconhecida ali. Que, aliás, vou agora jogar o meu terceiro lugar.
Joga.
Um jogo que eu gostava muito, porque achava ele estiloso, era Zombies Ate My Neighbor. Que é zumbis comer os meus vizinhos.
Muito bom. Comeram meus
vizinhos. Da mesma autoria de Comer Sua Goiaba, um novo anime aí que tá fazendo sucesso.
Tarado! Não é aquele que você joga com o menino e a menina.
Exatamente.
Você vai pegando uns upgrades, matando zumbi com arma d'água.
É, salvando os vizinhos. Esse jogo era só isso. E esse jogo é da LucasArts.
Sim.
Tem esse detalhe também. Então tem a mão ali da produtora do nosso querido Jorge Lucas.
Eu estou procurando aqui no YouTube.
Bicho, era muito bom, mas eu nunca consegui passar da fase do Jason.
Ah, velho, eu tô lembrando desse jogo. Isso não era Master System, não?
Não.
Tinha Master System também,
mas tinha Super Nintendo.
Tinha Sega Genesis. Uhum.
Tinha uma fase, acho que era a terceira ou era a quarta, que você tava num labirinto de planta, não tem? Aquele labirinto de planta americano, não tem? E vi um Jason com serra elétrica vindo atrás de você. Eu nunca consegui sair daquele labirinto.
Eu só tô vendo um gameplay aqui no YouTube, eu tô com dúvida por que que eles estão pegando crianças, tem bebês nos corredores, e aí eles pegam.
Eles estão salvando.
Os bebês viram pontos.
Sim, eles estão salvando seus vizinhos.
Esse é o jogo, que é daquela época que eles faziam um negócio tipo bonito e tal, mas o jogo ainda se baseava em ponto, então você vai salvar o vizinho, você pega a criança do chão, ela vira 3 zeros e 1. É isso aí.
Exatamente, é isso que eu tô vendo aqui. Um bebê no supermercado e de repente ele vira um número 7.
Eram engraçados os inimigos, né? Que eram zumbis, só que zumbis era só no início. Depois eles alopravam pra todo tipo de monstro, né? Aí vinha aquelas plantas carnívoras, vinha ET, vinha o Jason, né? Na fase do Jason.
Veio os homens com as machadinhas, né? Também que eu tô vendo aqui.
Tô vendo aqui que existe uma fase de um tipo castelo, que tem umas múmias. Meu amigo, nunca vi isso na minha vida. Nunca cheguei nessa fase.
Esse jogo, ele tem uma estética, tipo, anos 50, 60, assim, de ficção científica, né? Algo bem curioso. O que era comum da LucasArts fazer. Pra quem não sabe, a LucasArts fazia esses jogos bem estilosos pra época.
Ah, é muito bom. Bateu um sentimento de nostalgia muito bom agora.
Aí, tá vendo? Mostrei meu conhecimento.
Olha aí. Muito bom. Muito
terceiro
bom.
Lugar já começou aqui chutando a porta com os zumbis comeram meus vizinhos. Seu Gomes, manda aí seu terceiro lugar.
Bom, meu terceiro lugar... é um jogo, olhe lá, de esportes.
Nossa!
É jovem.
Mas não é jogos de verão, não.
Não, é Tiny Toons Adventures Wacky Sports. Não sei se vocês conhecem, mas esse foi o jogo de esporte que eu mais joguei na minha vida. Porque ele não é um jogo de esportes normal, né? É um jogo de esportes like a Tiny Toons, né? Então...
ah, tá.
Então... tipo, as modalidades eram arremesso de sorvete nos outros. Você tinha que
maravilha.
Correr em cima do precipício. Se você freasse errado, você caía do precipício.
Eu gosto que é Tiny Toon, então eram os bichos tudo crianças.
Era, pô. Você podia jogar com Perninha, com a Lilica, com o Tais, que era o meu favorito, e com o Patolino Criança, que eu esqueci o nome dele.
O Verdinho, né? O Patolino Verdinho.
É, eu esqueci o nome dele agora.
Nossa, velho.
Patolino Verdinho é o carai, é o Cluque do Ki.
Bicho, tinha umas fases muito boas. Tinha uma fase, pô, que era a corrida. Só que a corrida com obstáculos era corrida com obstáculos contra a Felícia. Era você correndo, tentando bater nos seus amiguinhos que estão correndo do lado e tentando fugir da Felícia, senão ela lhe matava de carinho, lógico, né?
De amor.
Claramente. De amor.
Nossa, eu nunca fui fã de jogos de esporte dessa época, mas quando tô vendo aqui, que negócio zoado da porra.
Mano, é muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
Mas justamente Tiny Toons era isso, né? Era zoação o tempo
isso,
todo. Eles tiravam onda do próprio desenho.
Exatamente. Tinha uma fase que era você tinha que voar atrás de um avião jogando as bolinhas, aí vem os pontos, não tem? Uhum. Cada bolinha que você pega é um, né? Você vai aumentando sua pontuação, né? Jogos, né? Na pontuação. No final, quando você pegava determinada quantidade de pontos, você tinha que cair em cima de um ponto, né? De um lugar. Aí você tinha que cair em cima da mansão daquele riquinho, tá ligado? Aí você jogava uma bomba em cima da mansão. Você destruía a mansão com um avião, olha aí, né?
Ah, velho.
Educativo para caralho.
Se você não adquirisse ponto suficiente, ele derrubava antes de você cair com uma espingarda. Mas eu tenho uma história com esse jogo. Que eu, durante muito tempo, joguei esse jogo muito. Eu e meu primo, né? Um abraço, Fernandinho, Vivi. A gente era viciado no Super Nintendo. E a gente nunca conseguiu zerar esse jogo. Por quê? Ele tem um mecanismo de você apertar rapidamente B e A pra conseguir estamina, conseguir correr mais e tal. E aquele mecanismo de... as fases só vai liberar todas as modalidades se você jogar em difícil.
Nossa!
Aí, em difícil, era absurdo, porque a máquina, né, os bots, era absurdo. Eu apertava as coisas lá bem rapidinho e o cara, putz, mano, pronto. Nunca vou conseguir zerar.
Nossa!
Até que meu primo chega com um controle turbo. Meu amigo...
ah, aquele que você segurava o botão?
Isso, a gente colocava no máximo lá a marchinha, segurava o botão, a bolinha da estamina, meu amigo, parecia o Sonic girando. É, muito aí bom. A gente teve outro problema que era que tinha que acertar a bolinha num determinado ponto. Ela girava tão rápido que a gente não conseguia mais acertar.
Tal qual o Ícaro, voou muito perto do sol, né?
Exatamente.
Ó, então vocês têm terceiro lugar, teve zumbi, terceiro lugar, teve esportes. Vou considerar esportes, tá, Gomes? Acho que é.
Por favor.
Apesar de ter uma fase aqui de natação fugindo de um tubarão no mar.
Exatamente.
Mas eu acho que ainda é esporte. O meu é uma espécie de esporte, mas não é esporte, porque é um jogo de corrida.
Lá vai. É Top Gear.
É não, velho. É uma preciosidade chamada Rock'n'Roll Racing.
Eita, eu não coloquei porque alguém ia colocar Rock'n'Roll
Racing. Eu não lembrei de Rock'n'Roll Racing. Eu adoro Rock'n'Roll
Racing. É uma das melhores coisas que foram feitas ali pro Mega Drive.
Nossa, Beto The Bone tocava na abertura. A única coisa que eu tenho uma memória viva desse jogo é o narrador, que é muito massa. E uma coisa que ele falava era quando o carro tava com pouca vida, né? Que ele falava, "This thing's about to blow."
É exatamente. Uau! Quando o carro explodia, quando você errava o pulo.
Eu nunca gostei de jogo de corrida, mas esse eu ficava fascinado porque tinha muita treta que você podia fazer com os carrinhos. Era quase... Cada carrinho era como se fosse um super-herói. Ele tinha seu poder, tinha sua...
Ele é estiloso. Ele é estiloso pra caralho.
Assim, super-herói não, Nathan. Você tunava seu carro pra você destruir seus inimigos.
É, então, mas tinha carro que soltava pino no chão. Aí tinha outro que soltava fogo. Aí tinha outro que explodia um raio. Aí você ia fazendo suas treta lá pra poder destruir o outro carro. A intenção do jogo não era ganhar a corrida, era destruir todo mundo que tava correndo com você.
Não, olha aí, você é errado. A intenção do jogo era você ganhar a corrida. Não importava se chegar em primeiro ou destruir todos os concorrentes.
Mas era mais fácil você destruir os concorrentes e chegar lá com o cu. Ninguém chegava depois, não tinha segundo lugar.
Ai, muito bom, mano, muito bom.
E tinha os clássicos de rock, né, que tocavam lá. Sim. Na rádio, que era tipo uma radiozinha que você escolhe pra escutar e tal.
Olha aí, ó. O terceiro lugar foi full nostalgia, hein? Na verdade, acho que vai ser muito, tudo, né? Muito. Full nostalgia.
Inclusive, pra minha surpresa, quem trouxe o jogo mais desconhecido e nostálgico foi Gabriel, porque eu só consegui visualizar esse jogo depois que eu procurei aqui e achei no YouTube. E realmente eu já joguei esse jogo que Gabriel falou aqui, mas eu nem me lembrava dele, assim, tava apagado, Gomes.
Nossa, não. E comigo foi Rock'n'Roll Racing. Até vez ou outra escuta a versão de Super Nintendo de Beto The Bone, que é a versão comprimida pra caralho.
Para o segundo lugar, vamos ver o que é que sai aqui, vamos melhorando, porque teoricamente o terceiro lugar é o não tão bom da lista, né? Então vamos para uns jogos melhores de 16 bits. Sim. Do que esse, que eu acho difícil, mas vamos ver o que aparece aqui.
Posso começar agora? Só para puxar só para puxar a deixa que Nathan, né, falou aí de jogos de corrida e tal, de corrida diferente.
Lá vai, Top Gear.
Eu também tenho um jogo exatamente igual, como o Nathan falou, que o intuito do jogo não era você vencer a corrida, você vencia ele por eliminação. Não sei se vocês jogaram Bike Mice from Mars. Vocês conhecem esse jogo?
Nunca ouvi falar.
Bike Mice?
Bike Mice from Mars.
Mas isso não era um desenho animado que tinha?
Exatamente.
O Biker Mice?
Exatamente, só que tinha um jogo.
Nossa, esse eu nunca vi real.
Tinha o jogo do desenho animado. Eu ouso dizer que é o jogo de corrida que eu mais joguei. Porque era do mesmo jeito que Nathan tava falando. Cada moto, né? Moto, cada veículo. Que cada um ali tinha um veículo diferente e tal. Tinha o seu poder. Tinha um que jogava uma bola de eletricidade e eletrocutava os outros. Tinha o cara que corria em cima de uma aranha robótica, que eu adorava, que ele jogava como se fosse uma metamorfose nos inimigos. Os inimigos viravam um bichinho que ficava, quando pegava, ficava Quangless! Ficava um negocinho correndo na pista e você podia passar por cima dele.
Caramba, eu não conhecia o jogo, conhecia o desenho animado.
Isso, eu não sabia nem desenho nem jogo, minha nossa senhora.
É isso.
É, são uns motoqueiros ratinhos, é tipo um Mickey Mouse.
Isso, os motoqueiros ratinhos, exatamente.
É uma espécie de Mickey Mouse do Sons of Anarchy, tá ligado?
É exatamente isso. Tinha o cara que corria numa Chopper, né, numa motocicleta, que eu e meus primos falavam que ele atirava bosta nos outros. Que quando o tiro dele pegava em você, você virava como se fosse um bolo de óleo, não tem? Só que na mente de uma criança vendo aquele, caralho, o bicho me transformou em merda.
Mas faz sentido, se ele é um rato, né? Ele vive em
não,
esgoto,
mas era o inimigo que jogava isso. Os ratos, eles tinham uns poderzinhos maneiro.
Ah, tá.
Inclusive, tinha o modo, né? Eu lembro até hoje o nome dele. Porque era sempre, eu escolhia sempre ele. É porque tem o rato branco, que é o tipo rato de laboratório. Tem o rato amarelo, que é tipo hamster. E tem o rato cinza, que é o rato da rua, rato tá ligado? Bicho, tem até um tapa-olho, tá ligado?
É o Gabiru, Gomes.
O Gabiru. Pronto, é isso mesmo, Nathan. Era o Gabiru. E o ataque dele era ele empinar a moto e sair batendo nos outros. Na frente. Ah,
tu imagina. Aí, bicho. Ó, peraí. Me dá uma visão aqui, porque eu tô imaginando Recife. Recife tem uns Gabiru que parecem uns cavalos. Os bichos têm uns 37 quilos. Você que tá ouvindo a gente em Recife, falei, vai caminhar no canal, tira uma foto e manda pra gente do Gabiru do Recife, porque é uma coisa impressionante. Imagina um rato daquele com uma moto, velho.
Bicho, uma chopper, né?
Uma chopper.
Andando numa moto e passando por cima dos outros, que esse era o poder dele.
Já teve um rato lá que eu quase que levava pra casa, que eu pensava que era um gatinho abandonado.
Um rato tamanho no antebraço.
É imoral, Muito bom, Gomes, muito bom. Será que Gabriel bate essa?
Ah, de bom eu não sei, né? Mas assim, eu resolvi jogar um que eu amava esse jogo demais, mas depois eu descobri que ele não é tão conhecido, que era Bob. B.O.B. É um jogo de run and gun, né? Tipo, você começa numa fase, tem que chegar até o final matando os inimigos. E era um robô amarelo. E ele é besta pra caralho. Tipo, o robô não é um robô sério, fodão e não sei o quê. Não, ele é...
Era tipo uma formiga,
ele parece uma formiga, ele mata os alienígenas. E o negócio dele é que ele é besta pra caramba.
Ah, lembrei, eu vi aqui a imagem dele, lembrei. Ele era uma formiga, pô, era tipo um smiliguido bombado, né?
Ele é muito engraçado, tipo, se você cair de muito alto, quando ele cai no chão, ele não, tipo, só cai pronto. Não, ele vira uma poça de água, daí ele volta ao normal. É muito zoado o jogo. Enquanto isso, os inimigos são a coisa mais aterrorizante, nojenta do mundo. É uma desgraça. Mas basicamente isso, é um jogo de...
É bem plataforma também, né?
É bem plataforma e exploração.
Tradicional.
É bem diferente, eu diria, dos negócios da época. Ele pegou ali um jeito meio Metroid da vida. Mas eu adorava esse jogo. Eu adorava o quão engraçadinho
muito
ele
bom,
era,
muito
velho.
Bom.
É, o visual dele, se vocês forem na internet procurar, vocês vão ver que o visual dele não é muito estranho, não. Ele é bem comum dessa geração desses bits. Acho que deve ter feito deve ter sido famoso ali.
Ele
atrás.
Puxava muito pro estilo de Metroid, tá ligado?
Uhum.
Super Metroid. Era mais ou menos naquele estilo, né, Gabriel?
É, esse mesmo. Eu só sei que eu adorava ele, só unicamente porque eu achava o robôzinho engraçado. Quando você segura em algo de cima, ele não
ele
tem
é
um
bonitinho.
Braço, né? O braço é o canhão dele. Então, quando ele segura o negócio em cima, sai o braço assim da cabeça dele e fica mexendo o dedinho. É muito engraçado, velho.
Vocês lembram? Não tem a ver. Eu espero que ninguém vá trazer, mas eu lembrei agora de um jogo parecido que era do Jim.
Earthworm Jim.
Vocês lembram?
Não, era o mesmo
era
estilo.
Muito bom, eu tô vendo o Bob e tô me lembrando do Earthworm
Sim.
Jim.
É, era a mesma ideia.
Era do Mega Drive o Earthworm,
eu
né?
Acho que era.
Era do Mega.
Acho
era
que tinha Mega,
também.
Super Nintendo. Sempre tinha os portes, né, de um pra outro.
É, mas era 16 bits também. Era. O soldado que tinha a cabeça de minhoca e tal.
Era muito era bom,
muito
porque ele tinha um golpe que o corpo dele, do Off-Road Jim, né, era um robô. Aí e ele era uma minhoca,
era.
Né? Controlando.
Uhum. Era
aí tinha um golpe dele que era chicotado. Ele pegava a cabeça e dava o chicote, tá ligado? com a minhoca. E depois botava na cabeça.
Não, e o que eu achava mais engraçado é porque ele pegava umas vacas, né, era no jogo.
Era.
Pegava umas vacas, porque é uma brincadeira que tem de alienígena pegar a vaca na terra e tal. E fizeram isso no jogo, dele pegar a vaca, era muito bom.
Difícil pra caralho aquele jogo, viu? Só digo isso.
Era difícil. Mas eu até acho o gráfico dele pra época era muito bom também. Não sei se é a minha memória que tá melhorando a coisa.
Mas era. Esses jogos de plataforma com tiro, normalmente eles tinham um gráfico do caralho pra época. Até um estilo de arte pra época muito bom.
Sim.
Além de ser difícil pra porra também, né? É. Normalmente esses jogos. O Bob, ele parece bonitinho, não sei o quê, mas ele tem limite de tiro, pô. O tiro normal dele tem quantidade de munição e os caralho. Então, se você não poder ficar zoando na fase, não. Ah, desgraça.
E o Bob, de vez em quando, eu tô vendo o gameplay aqui, de vez em quando ele olha pra tela, né? Ele quebra a quarta parede, assim.
É, ele olha pra tela, ele fala contigo quando termina a fase. Se você ficar parado tempo demais, ele reclama. É. Bem o estilo Sonic. Sonic também, né? Ele
muito bom.
Uhum.
Sonic Brinca,
o Sonic era pior, porque o Sonic se matava, né? Legal. Mas enfim.
Véi, vocês lembraram aí de verme. Eu lembrei, né? Verme, aí vem formiga ou barata, sei lá que porra é isso do Bob. Aí tem rato. É só ceboseira e bicho, mas eu vou pra uma coisa fofinha.
Dale.
Meu segundo lugar foi um jogo que eu joguei. Sério mesmo, acho que eu zerei esse jogo, acho que umas 7, 8 vezes. Porque eu jogava, aí voltava, jogava de novo, aí voltava. Eu decorei o jogo. Porque adorava jogar maçã com Aladdin.
Ah!
Aladdin, velho. Eu decorei as músicas de Aladdin, assim, por causa do jogo. É. E tinha o aquela outra, aquela, que ele fugia. Como era? Era muito bom, velho.
Ah lá, eles estão pensando que eu vou sobrepor a música aqui. Não é FM Moides e Ruela.
Aladdin, ele é infame também por ser, ter umas fases difíceis no final, né? Mais pro final.
Mas, o bicho, eu tô no, na mesma de Nathan, que eu joguei tanto Aladdin que nenhuma fase era mais difícil.
Era não.
O boss final era ridículo de fácil já.
Meu Deus do céu.
Depois que você pegava aquela capinha, não tem pra você dar uma planadinha, não era Nathan? Tu jogou do SNES, né?
Você pendura.
Do Super Nintendo,
não,
né?
O meu foi de Mega. Eu joguei de Mega.
Ah, no Mega? Então o do Mega é diferente, sabe, né?
Nossa. Ah, é.
Tem umas diferenças.
Tem que jogar no Super Nintendo agora, Gomi? Não me diga isso, pelo amor de Deus.
Tem umas diferenças.
Tem que zerar agora do
Mas era
do,
maravilhoso.
Do Super Nintendo.
O do Super Nintendo, ele era mais fácil, entre aspas, assim. Ele era bem mais fácil. O do Mega era mais difícil, que ele tinha uma espada e tal, não era?
Uhum.
Não tinha isso?
Tinha.
Não é igual, rapaz.
Esse jogo saiu duplicado, às vezes ele tem uma diferença, por causa que o Mega... Diferente hoje em dia, que os videogames têm o mesmo hardware, a mesma coisa, basicamente, o Super Nintendo e o Mega Drive, eles competiam em como usar a tecnologia. Daí onde surgiu isso. O Sonic. O Sonic surgiu porque... A SEGA resolveu fazer um processador que era mais rápido que o do Super Nintendo. Então, pra mostrar isso, eles fizeram, olha só como o Sonic é rápido. Então, às vezes, os jogos tinham essa diferença.
Oh. Uhum. No do Mega, você tinha uma espada, né? O Aladdin tinha uma espada e atirava as maçãs, né?
É, exato. Eu atirava maçãzinha.
No do Super Nintendo, ele só atirava as maçãs e tinha a capinha pra você dar uma planada. Só isso, pô.
Não, mas essa capinha eu me lembro de pegar. Era tipo, você botava um guarda-chuvazinho assim e ele descia planando.
É, mas então, ele não tinha espada, ele matava os inimigos pulando em cima.
Tipo o Sonic ou o Mario.
Exatamente.
Não, eu tô vendo aqui, inclusive, o vídeo do gameplay do Mega Drive tem a espadinha, realmente.
Tem, exatamente.
Era muito bom. E o movimento dele, acho que foi o primeiro jogo que eu vi uma coisa fluida no movimento dos personagens, sabe? Não era grosseiro. Ele corria com uma gingadazinha, ele pulava com... Eu tô vendo aqui o vídeo dele subindo numa corda. E ele tem aquele molejo de dobrar a coluna e tal.
Uhum.
E eu fiquei muito surpreso, assim. Quando você pulava em cima do camelo, que o camelo ele soltava um tirozinho com a boca, né? Uma cuspida, eu acho. Aí você pulava no camelo, o camelo cuspia. E era orgânico o movimento dele, era muito impressionante pra época.
Eu acho engraçado, é o macaquinho que fica se ligando lá dentro, tão fofinho. O Tio Elvis.
É a Boo.
O do Super Nintendo, na minha opinião, ele tem umas cores, ele é mais
bonito. Ele é bem mais colorido mesmo.
Ele é bem mais bonito.
A qualidade do Super Nintendo era melhor, né? Sempre foi melhor.
Só que o do Mega Drive tinha mais jogabilidade, na minha opinião.
Eu me lembro que os jogos do Super Nintendo, eles tinham um quê a mais. Apesar de que no Mega eu achava que o som do Mega era melhor.
Mas se eu não me engano, o som do Mega é melhor do que o do Super Nintendo.
Mas a imagem do Super Nintendo era outra coisa, realmente era bem diferente. E uma coisa que eu gostei muito do filme do Aladdin é porque eu tinha visto o filme, então eu conhecia a história... E aí eu não precisava ficar entendendo as legendas em inglês. Eu sabia exatamente onde é que tava o jogo.
Sabia o que tava acontecendo. Uhum.
Eu guri, né, velho? E aí era maravilhoso, porque era um jogo que tinha uma história. Eu me sentia dentro de um filme. E acho que é daí dessas coisas que vem assim, o meu interesse por estudar isso hoje. Porque era uma coisa interativa e era um filme que eu tava participando do filme. E que eu sabia onde é que ia dar aquilo ali, sabe?
Muito bom.
Mas não é meu primeiro lugar ainda.
O nível tá muito alto aqui.
Vamos ver os primeiros lugares agora, né, então.
Bom, vocês começaram, né? Gabriel começou o terceiro lugar, Gominho começou o segundo, eu vou começar o primeiro, pode ser?
Aham, claro que você quer começar.
Tem um jogo, velho, que eu não sei como eu não lembrava dele. Eu fui lembrar na pesquisa que eu fiz agora. E quando eu joguei essa parada aqui, lá na década de 90, eu fiquei abismado, porque era uma coisa totalmente inovadora pra mim. Que era um jogo chamado Comics Zone. Comics Zone é Comics com X. Uhum. Comics com X, Zone. Ele era um jogo somente que ele era na estética de quadrinho. E você podia ver a mão do desenhista. Você passava de quadro a quadro na tela. É uma obra de arte.
Cara,
o jogo.
Essa, assim. Essa eu nunca ouvi falar também, não.
Você tinha a visão, a tela do jogo era a prancheta de desenho de um quadrinista.
Que massa, tem até o limite do quadro.
Tem o limite do quadro. E ele interage com o quadro, pô. Ele rasga um quadro e passa. Aí você vê a mão do desenhista chega e interfere. Ele tem balões de voz, né, na fala do personagem. Uhum. Véi, era muito inovador,
que
esteticamente,
massa,
assim.
Mano.
E aí você tinha, em vez de ser um jogo de plataforma normal, eles meio que travestiram a plataforma com um quadrinho. Aí você, por exemplo, em vez de você sempre andar pra direita, você ia pela ordem de leitura do quadro de uma revista de quadrinho. Você ia da esquerda pra direita, depois...
Eu tô vendo aqui, ele baixa, né, quando ele tem que descer, ele se esgueira pelo quadro e se segura do quadro de cima pra descer.
É.
Massa, velho.
Velho, tem muita coisa, ao longo do jogo, tem muita coisa que é o quadrinista brincando com o personagem dentro do quadrinho e tal, e você tira onda com o próprio formato do quadrinho. E eu ficava surtado vendo aquilo, que eu falei, que negócio genial, velho. Porque era, acho que foi, ele dá um golpe, a revista em quadrinho rasga. O inimigo novo que chega é o desenhista do quadrinho que chega e desenha em cima, sabe? E aí eu ficava surtado porque eu dizia, caralho, não é só um jogo. Tem uma estética aqui que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu vi um jogo que tava brincando com uma linguagem, sabe?
Uhum.
E aí eu, na época, nem sabia o nome dessas coisas, né? Eu achava interessante pela ousadia da coisa, pela mudança e tal, mas eu não tinha noção do que era, do quão massa era aquilo, tá ligado? É do caralho esse jogo.
Muito, muito massa. Hoje em dia, um jogo desse...
Pois é, você não vê um jogo que inove assim.
A gente ainda, né, teve ali na época do Wii isso, mas hoje em dia é mais difícil mesmo. Mesmo se você for pra jogo indie. Jogo indie vive fazendo essas putaria por aí.
Não, então é indie, mas na época era tipo um jogo que saía muito na locadora, todo mundo falava. Uhum. E eu tinha esquecido completamente desse jogo, pô. E pra mim é um marco, assim, da minha experiência com jogos... Quando eu era mais novo.
Ah, show de bola.
E aí, o primeiro lugar de vocês?
Vou puxar um, meu amigo, que não tem nem página na Wikipédia, porque ele não saiu fora do Japão. Ou seja, ele não é um jogo de Super Nintendo, ele é um
Nossa
jogo
senhora.
Super Famicom, pra vocês terem ideia. Que é o nome do...
Quer ver o nome? Ashibara Karahuba. Vai, diz aí. Escreve no chat pra poder ver.
Escreve aqui. No
o,
chat.
O nome dele em inglês é Spark World. É um Bomberman, só que com carro. Então, tipo, uns carros animados e coisa do tipo. Aí, tipo, eu não curtia tanto Bomberman, puta, porque eu achava o Bomberman meio zoado. Eu adorava o Spark World, eu achava que, porra, é parecido com o Bomberman, era conhecido. Esse jogo nunca saiu do Japão, pra vocês terem ideia. E a ideia dele...
É um Bomberman com carros. E os carros, eles andam. No...
Eles não correm, eles andam com a perninha.
Eles andam, bicho. Que
carros andando.
Não, você não tá entendendo. Eles não andam como carros de quatro rodas. Eles ficam em pé,
nas duas
Nathan,
rodas de trás e andando.
Nas duas rodas de trás, andando.
E o que era legal era a bagunça que era esse jogo.
E ele tem um ônibus.
Meu Deus, Gabriel, onde é que tu achasse esse jogo? Porra, Gabriel.
Ah, eu não disse que tinha 4GB de jogo do Super Nintendo, meu amigo. Eu tinha muita coisa. Então, qual que é a ideia? Esse jogo, ele tem, tipo, uns power-up muito zoado. Por exemplo, se, no Bomberman, você não tem a opção de, tipo, socar a bomba e ela ir pra mais longe? Nesse, você pressionasse a bomba duas vezes, a bomba ficava quicando pelo mapa até parar e explodir. Tinha uns carros que ficavam soltando fumaça, cobrindo o mapa pra onde é que tava. Aí tem umas boss fights, que tipo, tem um trem, aí o trem era um mapa era diferente, né? Tem uns trilhos. Você tinha que adivinhar onde o trem ia aparecer pra colocar a bomba no lugar que ele tava. Era muito bom. Eu até hoje não entendo como é que esse jogo não saiu do Japão. Mas a ideia é...
Eu não tô entendendo como é que tu botasse isso no teu top 1
porque
de melhor
é muito
jogo.
Bom. Esse jogo é maravilhoso.
Bits. Isso é um Bomberman
mal
feito.
É um Bomberman melhor. Você que tá vendo errado aí. É um Bomberman melhor.
Meu Deus.
Pelo amor de Deus, pô.
Gominho, você acha que é um Bomberman melhor, Gominho, isso aqui?
Mas... Eu joguei muito Bomberman, viu, Gabriel? Então. Mas isso aqui tem potencial. Tem potencial. Olha as bombinhas pulando.
É interessante.
Olha as bombinhas pulando.
As bombas pulam.
Bomba não. Bateria de carro.
É, bateria de carro.
Que é isso que eles estão colocando aqui.
E tinha,
né?
Tinha os outros upgrades. A bomba andava. Você poderia colocar, tipo. No Bomberman, acho que você começa só com uma, né? Nesse, não dá 2 segundos, você tá atacando 7 bombas no mesmo lugar. Era maravilhoso.
Puta que pariu, bicho. É. É isso. É, matou todo mundo. E ganhou o amarelinho.
É uns Fusca, né? Uns carros assim. Muito bom.
Muito bom. Tá bom. Vamos considerar que realmente eu preciso jogar pra entender, porque eu não conheço o jogo. Como você disse, não saiu do Japão. Então já foi uma raridade você ter conseguido jogar essa porra desse jogo.
Né?
Porque, imagina, na época ali era o quê? Década de 90. O negócio não saiu do Japão.
Você não tinha acesso. Aí o menino conseguiu não tinha acesso na época,
um DVD. Não tinha acesso, não tinha internet pra baixar essa porra de jogo. Aí o menino consegue um DVD 10 anos depois. Meu Deus do céu, pra onde esse mundo vai?
Pra você ver, é a evolução, né, do negócio. Isso é interessante, que na pariu, realidade, bicho. Né? Porque eu tecnicamente não deveria ter acesso a esse jogo.
Tecnicamente sim. Gominho, você vai salvar a noite aí, vai botar mais uma preciosidade pra nós.
Eu vou colocar uma preciosidade maravilhosa. Mas antes disso, eu tenho que contar uma história.
Lá vai, conta a historinha.
É, eu nunca tive Mega Drive, então eu nunca joguei Sonic na minha vida, beleza? Assim, depois joguei em emuladores e tal, e eu sempre fui muito fã do Sonic, eu acho que por não poder jogar, entendeu? Eu tinha um Super Nintendo, então eu jogava Mario, beleza? Então, uma vez meu primo chegou, Alexandre, consegui o jogo do Sonic. Bicho, ele ligou pra mim. Eu não consegui dormir durante uma semana, pô. Que ele só vinha em todos os sábados, entendeu? Pra Cachoeira do Zinho. Aí eu tinha que esperar chegar no sábado pra jogar o Sonic. Ele chegou com a fita do Sonic. Bicho, pense numa criança empolgada pra jogar. A gente jogou o Sonic. Só que o Sonic era o Sonic the Hedgehog 4 do Super Nintendo.
Essa porra maldição. Como eu ouvi falar do meu Bomberman de carro?
Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um jogo chamado Ligeirinho Speed Gonzales versus Los Gatos, tá ligado? A merda do jogo.
Como é que eu acho isso pra saber que jogo é isso?
Sonic
Bota aí Sonic the Hedgehog 4 SNES.
Você vai ver. Gominho, pelo amor de Deus, você tem que contar a história desse inteiro, porque tem um detalhe maravilhoso nesse jogo.
Calma. Vamos chegar lá. Comecei a jogar, né, esse Sonic. O Sonic não virava, né, a bolinha e tal. Não tinha o mecanismo. Caralho, mas tá, vamos jogar. Aí, do nada, a gente jogando e começa a salvar os Marios, tá ligado? Que os Marios foram capturados. Os Marios estão dentro de uma gaiola.
O checkpoint do jogo Mario preso que você passa e salva ele, pô. É muito...
Tem um Mario preso dentro de uma gaiola e você jogando de Sonic e salvando o Mario.
Velho, minha cabeça tá confusa, eu não tô entendendo. Pera aí, volta aí. Pera aí, pô, não pode. Como é que pode? Sonic é de uma empresa, o Mario é da outra. Como é que pode isso?
E a melhor coisa que tem, que a gente jogando, e quando pegava o upgrade, o Sonic falava... Andale! Falava em espanhol! Aquela merda! Depois de muito tempo, a gente descobriu que tinha o jogo do Ligeirinho, que era a mesma coisa do Sonic, era um hack room, o Sonic.
Exatamente.
Só que ele já estava no meu coração, então eu joguei Sonic the Hedgehog 4.
Minha nossa senhora.
E eu zerei. Eu vejo isso aqui, pô. Como é que eu vejo isso, pô?
Bote Sonic e SNES. É a segunda opção que aparece. Sonic e SNES. Aí tem Sonic 4, entre parênteses, SNES, long play.
Mas é o Sonic. Ele tá livrando o Mario, velho.
Não, e a fase, quando termina a fase...
Mas é o Sonic. É o Sonic, não é? Não é, é o Sonic.
E quando termina a fase que passa um Sonic demoníaco, será que, porra, é Sonic amarelo? Que
sim.
Horrível.
Caralho, que viagem. Um Sonic que salva Mario.
O mais legal é que isso tinha cartucho, né? Isso tinha pra você jogar no console.
Isso.
Ou seja, o cara teve o trabalho de fazer o dump do jogo do Speedy Gonzales, editar em um computador... E com algum tipo de hardware passar de volta pra outro cartucho. Velho.
Gabriel, pra mim, caramba, esse era um jogo oficial do Sonic. Você não tá entendendo. Não era um hack room que a gente sabe hoje, enganaram, né? Que era um hack room. Era o jogo do Sonic salvando os Marios. Eu não entendia porque ele enfrentava o Frajola no final do jogo. Não entendia. Mas, né? Mas era
ele,
isso.
Ele libera Marios e luta com o Frajola. Muito bom, velho. Ou seja, aquilo foi a primeira manifestação do multiverso do dentro da cultura pop. Meu Deus.
E quando o Cava salva o Mario, ele faz Mario.
Tá difícil, viu? É ter eleger um vencedor desse top 3 aqui.
Nossa, porque... mas o cara devia ter tomado um processo tão grande da Nintendo.
Bicho, e ele, caralho, fez isso com a Nintendo, uh-huh, e a Sega, bicho.
Véi, o complicado é porque, assim, eu vim pensando num top 1 que realmente pra mim é um ícone de arte no game. Aí Gominho veio com a opção balaesca de
não,
melhor...
Não. Eu vim com a opção do coração, rapaz.
É, minha gente.
É coração, mas é balaio. Essa sua opção é balaio. É balaio até a última uma gota. Se você fosse um disse... jogo, fazer um jogo que é a cara do balaio, é esse.
Você disse que não era pra trazer os clássicos, então eu trouxe um clássico ao coração.
O jogo termina com a frase: Now Sonic and Mario are good friends forever. Agora Sonic e Mario são amigos pra sempre. É...
Muito bom, muito bom.
Velho, que maravilha.
Ai, maravilhoso.
A tradição do top 3 é não ser alguém que tá na lista, né?
Mas não tem como ver alguém de fora dessa vez, velho. Pior velho, do que isso, só Pikachu tem, com C.
Peraí, então isso quer dizer que a gente está num momento histórico em que Gominho vai ganhar alguma coisa nesse podcast? Meu Deus!
Fantasma que faltava! Oh, aleluia, caralho!
Depois de anos!
Foi hoje!
Foi hoje com o Sonic salvando o Mario!
Foi hoje!
Tá vendo? Esse é o poder do coração! Esse é o poder do coração!
Poder do coração! Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta!
É Capitão Planeta de um caralho. Gominho, peraí. Você já tentou ganhar no balaio todos os jogos que a gente tem? Todos. Nunca
quase
ganhou
chegou
nada.
Lá, mas nunca ganhou nada.
Quase. Hoje você chegou com uma carta na manga que é indiscutível.
Quebrou duas tradições numa tacada só.
Foi. Você quebrou a tradição de perder sempre nos jogos de balaio e quebrou a tradição da gente pegar o ganhador fora do top 3, que ele vai ter que estar. Vai ter que ser.
É, não dá, não dá.
Então merecemos um discurso. Merecemos um discurso.
Eu queria agradecer meu primo Fernandinho. Eu não sei como é que aquela fita chegou pra ele, mas tudo isso. Essa vida toda resumiu pra esse ponto. Pra chegar nesse episódio. Obrigado,
todos
mundo.
Todos os jogos que eu joguei.
Obrigado, mundo. Obrigado por afunilar nesse ponto.
O que é que você vai ganhar de presente, então?
Trepar, né?
A limpeza desse episódio é sua. Parabéns.
Porra. Mas aí me fode também.
Eu acho que dá tempo da gente fazer a menção honrosa aqui, pode ser. Então, sim, a gente, cada um sim. Dá uma menção honrosa uma aqui menção pra gente encerrar sim, o episódio. Sim. Você que ganhou aí o top 3, Gominho, começa aí. Quem é a menção honrosa que você puxaria pra nossa lista?
Eu puxaria uma menção honrosa falando de um jogo que eu gosto muito, que é o Mario RPG.
Ah.
A gente não vai puxar os Marios, né? Super Mario Bros, o World e tal. Então, o Mario RPG é muito bom. Muito, muito bom mesmo.
Legal. Gabriel Gaspar.
Eu vou trazer aqui Sunset Riders, né? Também é um clássico. Tá. Difícil para um caralho, mas muito bom.
Difícil se você não decorou de onde vem todas as balas. Foi a primeira fita que eu tive, então...
Esse Sunset Riders é um que tinha um mariachi no cavalo?
Isso, cormando.
Aham. Uh-huh.
Mariachi. Meu Deus do céu. Eu vou pra um lugar mais confortável do meu minha menção rosa, porque assim, eu sei que o jogo é uma merda, mas eu tenho um lugar afetivo também, Gomi, como você tem aí o seu, que é o Moonwalker, o jogo de Michael Jackson.
Ah, mano,
porque eu me lembro de assim, a gente tinha bandidos para matar, e aí, no lugar de matar, o que, é que a gente fazia com eles?
Dançava.
Jogava brilho.
A gente dançava, velho. O Michael Jackson fazia e puxava os vilões pra dançar, e todo mundo dançava. E no final da dança acontecia o quê, vocês lembram? Morria todo mundo! Caía o povo duro depois de dançar o Moonwalker.
Eu me lembro que ele jogava brilho nos outros, mas era moeda, eu acho, moeda? Que era do clipe do... Eu acho que era pra ser a moeda do clipe do Smooth Criminal, tá ligado?
Pois é, e eu descobri na pesquisa aqui que ele só tem 4 fases.
Porra.
Na minha cabeça era uma eternidade pra jogar ali.
Eu nunca passei da Dubá.
Muito bom. Menções dadas, top 3 finalizado e com o ganhador, Gomes.
Olá, Gomes.
Opa! Agora, né? Agora é a missão 2: ganhar algum outro jogo do balaio contra Ian e contra André, né?
Nunca! Jamais! Nunca!
O André é o boss final do jogo, tá ligado? É. André é foda.
André é pica. Top 3 dado, vamos encerrando aqui mais essa semana do Balai Podcast pra vocês. A gente tem saudade do top 3, já não dá pra ficar longe do top 3.
Não dá.
A gente se diverte. Mas enfim, vamos prometer aí top 3 aí de 32 bits depois.
Sim, claramente.
Né? Vamos avançar nessa escala aí mais pra frente. Redes sociais, seu Gabriel Gaspar, manda aí pra galera se orientar de novo, seguir a gente aí.
Vamos lá, porque no Twitter, Instagram, TikTok e qualquer outra rede social que nós tivermos, se você procurar lá e assistir... É balaio, arroba balaio podcast. Temos o nosso canal Telegram.
Tudo é balaio podcast.
Barra balaio podcast canal. E nosso Pix, balaiopodcast@gmail.com.
É isso aí. Se quiser a assinatura do balaio também, vai no PicPay, procura o balaio podcast lá direto que aparece a assinatura. Se quiser só doação esporádica, vai para balaio.podcast. E tem a bodega do balaio também para você ver as roupas, as camisas que a gente tá vendendo lá. Com a marca do balaio, com nossas frases e momentos icônicos do nosso podcast.
E se quiser espalhar a palavra balaesca também, curte aí, compartilha, manda aí pra galera. Assista esse episódio aqui, foi bom, ó, falar disso aqui, falar daquilo. Bora, meu amigo, espalha esse negócio aí.
Para ver essa desgraça.
Pra ver se a gente chega no Faz Me Rir, pra ver se a gente consegue... Não, deixa. Eu ia dizer pra ver se a gente consegue comprar o lambedor de Ted, mas... E ficar fora do sentido.
Pra gente comprar o quê?
Isso?
Tudo bem. Imaginem vocês aí. Projetem nas suas mentes o que é que o Gominho quer comprar com dinheiro. Do PicPay.
Um dominó. Oi!
Opa! Um DVD com todos os jogos de Super Nintendo que Gabriel Gaspar tem.
Nossa! Né?
Valeu, Gabriel! Até semana que vem.
É, valeu, galera. Olha aí, a gente evolução aí. 2 jogos de games no ano. Tamo evoluindo.
Olha aí, tamo crescendo. Valeu, Gomes.
Valeu, pessoal.
Tempo extra!
Ian, Top Gear não, viu? Por favor.
Tu sabe que agora ele deve estar botando um sob som de Top Gear.
Exatamente. Esse era o intuito.
Meu Deus do céu.
Eu tava pensando em outra coisa.
DJ Zedilson de Elson, tocando pra nós.